Eu acho que podemos dar início a esta segunda parte da nossa ordem do dia de hoje. Audição do Sr. Ex-Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o Sr. Professor António Mendonça, que, dentro daquilo que é a grelha que temos seguido e habitual, vai utilizar os seus 5 minutos iniciais para nos fazer uma exposição sobre o assunto que preside à sua vinda a esta comissão, que desde já muito agradeço, Sr. Professor, não só a forma rápida como respondeu, como o pouco tempo que teve para fazer a preparação, até porque teve o Congresso de Economistas pelo meio de tudo isto. Isto em nome da Comissão de Economia, agradeço-lhe sinceramente e profundamente a disponibilidade que teve a ver esta comissão contribuir para este esclarecimento. Tem a palavra então durante 5 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, as minhas saudações ao Sr. Presidente da Comissão, as minhas saudações também a todos os Srs. Deputados, e permita-me dizer que é, enfim, não só com todo o gosto, mas com o sentido de dever e de responsabilidade, que estou aqui, na sequência, enfim, da conversa que tive com o Sr. Presidente. De qualquer forma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, me permitem, apesar de toda a simpatia do Sr. Presidente, eu não posso deixar de dizer que foi muito em cima da hora e, portanto, todos nós temos os nossos compromissos e eu, em particular, tenho os meus compromissos e, naturalmente, que o tempo curto não dá, sobretudo depois de ter estado e ter saído há quatro meses do Governo, não dá seguramente para rever todas as coisas, até porque eu, enfim, não tirei 30, 40, 50 mil fotocópias, não é, quando saí do Ministério e, nessa medida, compilar a informação necessária para, enfim, responder corretamente às questões que são colocadas aqui, não é fácil, e portanto eu pedia também em relação aos seus deputados toda a condescendência para alguma falta de, enfim, de informação, de memória, que tem a ver com o pouco tempo que de facto tive para preparar esta comunicação. De qualquer forma, queria dizer, seus deputados, e em termos gerais, que eu fico um pouco surpreendido com a oportunidade deste tema, deste assunto, tendo em conta que seguramente o país neste momento terá assuntos bem mais importantes e bem mais decisivos para o seu futuro do que uma questão que eu penso que talvez haja muito poucas questões que tenham sido trabalhadas tão profundamente, tão tecnicamente suportadas, como toda esta questão ligada à renegociação dos contratos das SCUT, à introdução das portagens nas SCUT. Quero dizer até que é um processo que transcende o governo anterior, vem de trás e que já continuou neste governo, portanto é um processo, e em que, nesta matéria, eu não distingo governos de cores, quer dizer, é um assunto do país e, portanto, naturalmente que todos os governos, eu parto do princípio, que todos os governos procuram ter o máximo de competência, o máximo de responsabilidade em tratar um assunto vital para o país. Naquilo que me diz respeito e naquilo que eu pude presenciar e acompanhar, todo o processo foi conduzido por comissões de negociação ou por uma comissão de negociação integrada de pessoas competentíssimas, com currículo, nomeada conjuntamente pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e pelo Ministério das Finanças, acompanhada tecnicamente nos dois ministérios, para além disso foi suportada e acompanhada juridicamente por uma empresa de advogados conceituada, a Cérvulo Correia e Associados, creio que é assim que se chama, e também por consultoras internacionais das especialidades, e nadamente a KPMG, e julgo também que a Deloitte, não tenho agora certeza, mas pelo menos a KPMG foi uma das principais consultoras que acompanhou todo o processo. Para além disso, o próprio INIR teve a oportunidade de seguir o processo, creio até que um dos membros do INIR, embora talvez não estivesse lá nessa qualidade, que era o Dr. Pedro Costa, integrava a Comissão de Negociação, e foi também, aliás, nos diplomas que acompanham a constituição da Comissão de Negociação, dizem explicitamente que essa comissão se deve basear nos estudos técnicos, quer das Estradas de Portugal, quer, enfim, dos próprios gabinetes de acompanhamento das parcerias público-privadas, em particular do Ministério das Finanças. Portanto, o que eu queria dizer é que todo o acompanhamento deste processo é um acompanhamento que está acima de qualquer suspeita, porque foi apoiado, suportado, acompanhado por pessoas da maior carreira técnica, da maior competência nos seus diferentes domínios de intervenção, e quero que isto fique aqui registado, acho que é importante que houve toda a preocupação e toda a responsabilidade na condução deste processo. Por outro lado, queria dizer também, Srs. Deputados, que relativamente à introdução das portagens, se me permitem agora ser imodesto, eu reivindico também a introdução das portagens. Aliás, há anos, desde que o Conselho de SCUTs e desde que o conceito de portagens foi, enfim, pensado, durante anos se pensou em introduzir portagens, corrigir uma situação. Mas, por uma razão ou por outra, a realidade é que ninguém foi capaz de as introduzir. Não foi só o trabalho meu, não foi só o mérito meu, quero reconhecer também todo o trabalho que está para trás. De qualquer forma, foi sob as minhas responsabilidades que houve a introdução das portagens, que eu dei a cara, que assumi todas as responsabilidades. Aliás, todos nós ainda temos aqui conhecimento, toda a contestação. Eu tive a oportunidade de vir aqui até, não a esta comissão, mas à comissão equivalente na legislatura anterior, em que fui objeto, enfim, de grandes controvérsias, grandes contestações relativamente à bondade da introdução das portagens. Mas quero dizer que, da minha parte, houve toda a atenção, houve todo o empenho, houve toda a consciência de corrigir uma situação que custava ao erário público cerca de 600 a 700 milhões por ano. Foi, de facto, algo positivo, não apenas para atacar o problema das SECUT, mas também para introduzir uma maior racionalidade, maior capacidade de financiamento de todo o setor das infraestruturas rodoviárias, também nessa perspectiva que nós temos que conceber e, designadamente, dar a sustentação à própria Estadas de Portugal. Portanto, queria aqui afirmar este aspecto, que as portagens foram introduzidas no Governo anterior, sob minha responsabilidade, e que este Governo, muito bem, continuou o processo com, agora, a criação das condições para a introdução de portagens. Creio que para a semana, ou daqui a duas semanas, está previsto a introdução de portagens nas antigas SECUT, que já têm os seus contratos resolvidos. Terceiro aspecto que eu queria aqui salientar tem a ver com a questão das notas técnicas. Sr. Presidente, eu sei que já passei os 5 minutos, só terminar e espero ter a oportunidade de voltar a este assunto mais à frente. De qualquer forma, quero dizer que, em primeiro lugar, fala-se de relatório do INIR. Eu nunca considerei aquilo como um relatório do INIR. Aliás, nas relações que eu tive com o Presidente, com o Engenheiro Alberto Moreno, eram sempre consideradas notas técnicas, estudos preliminares. E quero dizer que, em parte, eu me sinto responsável, até deste assunto estar aqui a ser discutido, porque fui eu que dei a sugestão ao Presidente do INIR, ao Engenheiro Alberto Moreno, para avançar com o trabalho que ele dizia que estava interessado em fazer e que tinha mãos. Aliás, é o outro aspecto que eu gostaria de falar mais à frente, estava em curso, no âmbito do Ministério, um processo global de reestruturação, enfim, no setor dos transportes, das infraestruturas de transportes, designadamente nas questões do financiamento, e estava em curso isso. Aliás, eu depois posso dizer mais à frente, que já estava consagrado nos relatórios do orçamento, enfim, nos PECs, nas 50 medidas que foram aprovadas, mas havia orientações específicas para a reestruturação do setor, onde estava também a questão do próprio INIR. E, portanto, eu disse, numa reunião internacional, em que o Presidente do INIR, o Engenheiro Alberto Moreno, me falou, dizendo, olha, já tenho aqui um trabalho aqui avançado, e eu disse, olha, isto não quer, não acho, não faz sentido ficar em uma conversa a dois, pessoal, mande-me isso formalmente ao Ministério, para eu dar a sequência de vida àquilo que é uma preocupação do INIR, e foi isso que foi feito. Passado pouco tempo, o Engenheiro Alberto Moreno envia-me as notas técnicas, e eu dei a sequência, enfim, que eu achei que devia dar a essas notas técnicas.
Muito obrigado, Sr. Professor. O requerimento para vir o Sr. Professor António Mendonça é do Partido Social Democrata e do CDS. Por isso tem a primazia. O Sr. Deputado e do CDS, eu disse. Mas é posterior o requerimento do PS. Por isso tem a primazia o Partido Social Democrata. Tem 7 minutos, Sr. Deputado Adriana Rafael.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Professor. Bem-vindo. Sr. Professor, da nossa parte, vamos tentar colocar-lhe algumas questões. Esperemos que se faça alguma luz sobre informações que têm vindo na imprensa e em alguns relatórios, nomeadamente no relatório que referiu do INIR. O Sr. Professor ouviu, nos tempos em que foi ministro, que, da parte do PSD, que estava nessa altura, era acusado da nossa parte, que estava a celebrar contratos ruinosos para o país, desde o contrato do TGV, com as consequências que agora tem de indemnizações para o Estado, até ao tema que nos traz hoje, que é as PPPs da área rodoviária. A questão relativa a essas decisões erradas que alertámos na altura teve já o seu julgamento político nas eleições e tem agora, infelizmente, a necessidade, resulta agora, infelizmente, a necessidade da aplicação de medidas de austeridade que estão a abranger o povo português. Portanto, esta questão das decisões erradas, das suas consequências nefastas, dos tempos difíceis que causou, Isso é algo que está esclarecido, está assumido. O Sr. Professor tem o seu nome aliado, ad eterno, historicamente, a um período de má governação. Relativamente à audição, Sr. Professor, precisávamos aqui de saber alguns factos. E se for possível apurar alguns factos, talvez se consiga saber se há alguém responsável para além da responsabilidade política. E vamos aos factos, uma vez que o Sr. Professor é o último a ser ouvido, vamos aos factos que já estão apurados agora e que permitirão que eu coloque algumas questões. Há desde logo um momento zero, foi o momento em que o Partido Socialista, no seu primeiro governo, Guterres, decidiu efetuar obra, desorçamentando-a das contas do Estado e projetando os seus custos para as gerações futuras. Começou a fazer PPPs, sem dinheiro, as empresas endividavam-se, essas contas não entravam no orçamento e depois os nossos filhos, os nossos netos pagarão essas obras. Era o que pensou o primeiro governo Guterres. O que é certo, Sr. Ministro, é que depois é já o segundo governo socialista que decide abrir negociações aos primeiros contratos. E aqui permita que lhe leia, este é um dossiê que foi entregue com vários documentos aos deputados. Diz aqui expressamente, foi o Estado, enquanto concedente, que tomou a iniciativa de iniciar o presente processo negocial, tendo para o efeito sido celebrado em 20 de setembro de 2007 um acordo global. Portanto, é o Governo que toma a iniciativa de abrir o processo negocial. Depois temos a questão dos objetivos a atingir com essa negociação aberta pelo Governo. Também nos diz aqui expressamente o documento que diz que o objetivo era transformar as concessões em regime de portagem real. Portanto, o que se pretendia era a introdução, que Vossa Excelência reivindicou como autor, de portagens. E o segundo objetivo, que era, diz aqui expressamente, o interesse do Estado face ao novo modelo de gestão e financiamento do setor das infraestruturas rodoviárias, é que as receitas provenientes da cobrança de portagens constituam receitas próprias da EEP. Este era o objetivo que moveu o Governo. Temos aqui, portanto, também já demonstrado, documentado, o motivo. Isto é público, consta dos documentos. A EEP estava próxima da falência, a EEP não tinha dinheiro para pagar salários, o Presidente da EEP estava a escrever ofícios à tutela nesse sentido, a EEP não conseguia crédito na banca e era urgente que se conseguisse capitalizar a EEP com dinheiro. E aí o Governo tinha duas opções. Ou ele próprio capitalizava, mas mais uma vez não conseguia assim fugir à desorçamentação, ou então utilizava outro expediente. O Governo optou, como Vossa Excelência reivindicou, por cobrar dinheiro aos utentes e introduzir as portagens. E daí que chegamos ao resultado. Isto é, a EEP conseguiu efetivamente ter receitas, mas que advêm dos utilizadores das respectivas estradas, e a contrapartida, e é isto que nos veio dizer o INIR, foi o agravamento dos custos para o Estado. Isto é, as melhorias da receita advêm da entrada de um terceiro parceiro, que é o contribuinte que utiliza a estrada que passou agora a pagar, o custo advém da negociação. É o Estado, é o Governo que introduz o custo acrescido. Portanto, o Sr. Professor tinha aqui algumas questões. Primeira questão, por que motivo o Governo resolveu introduzir uma alteração no modelo de risco das SCUTs? Diz aqui expressamente que é o Governo que dá uma orientação a dizer vigorará um regime de pagamentos por disponibilidade. Isto é, enquanto que até então a receita do privado, o valor que o Estado pagava era em função da utilização das estradas, passa para uma lógica de disponibilidade, o que diminuiu totalmente os riscos. E, Sr. Professor, no concurso, o custo total da obra e consequente taxa de rentabilidade foi um fator de decisão de quem ganhava as parcerias público-privadas. Foram situações que foram a concurso. Portanto, os concorrentes apresentaram propostas, assumiram riscos. E é depois o Governo, por iniciativa própria, como acabei de ler nos documentos, que abre o processo negocial, diminui o risco dos privados e passa a pagar rendas fixas, que já são independentes do tráfego. Uma segunda questão, por que motivo se encerra uma negociação, por que motivo é que o Governo inicia, mas encerra, dá por encerrada uma negociação, relativamente às quatro primeiras SCUTs, em que o INIR nos diz que alertou antes do encerramento que dali resultavam 700 milhões de euros de prejuízo, isto valores atualizados. Está expresso no documento. É evidente que aqui o Sr. Deputado Paulo Campos, na anterior audição, disse-nos que não é 700. Se compararmos o 2001 com o 2012, dá 500 milhões só. Diz o Sr. Deputado Paulo Campos que em 2011 foram 240 milhões o custo com as PPPs. Em 2012 serão 700 milhões. Também já saiu na imprensa esse número, não fui o único a ouvir essa abordagem. De qualquer modo, há um acréscimo dos custos. Uma terceira questão, por que motivo, Sr. Professor, se renegociaram concessões em que já existiam portagens reais? Isto é, se o objetivo do Governo é introduzir portagens, por que motivo foram a duas subconcessões renegociar quando elas já tinham portagens reais? Sr. Presidente, tem só mais duas questões para concluir. Também diz o INIR que esta renegociação causou ao Estado um prejuízo de 650 milhões. Quarta e penúltima pergunta, Sr. Professor, nas estradas já com portagens, é o caso da Concessão Norte e da Grande Lisboa, o Governo trocou por uma receita imediata, que são a receita das portagens, uma dívida de longo prazo. Para resolver um problema de tesouraria, de falta de crédito, o Governo troca e tem um prejuízo direto, diz o INIR, de 650 milhões. E é necessário que o Sr. Professor nos esclareça estes números. E por último, Sr. Professor, é que não conseguimos perceber também esta situação. O Sr. Professor encerrou a negociação da A25, alterou o critério para pagar a disponibilidade, iniciou o pagamento em função da disponibilidade há meses atrás, quando era Ministro. À data de hoje ainda não se cobram portagens porque Vossa Excelência adiou a cobrança das portagens. Isto é, não há nenhuma receita para o Estado, as portagens ainda não foram introduzidas e o Estado português já está a pagar a disponibilidade que bastava ter adiado a assinatura do contrato para a efetiva introdução das portagens para que não houvesse este agravamento de custos. Há aqui um prejuízo direto, Sr. Professor, do Estado. E estas questões têm que ser esclarecidas. Permita-me esta conclusão. Porque responsáveis pelo estado calamitoso em termos financeiros do país, nós já identificamos e o povo português também. Foi o governo anterior, penalizou. Agora, já não compreendemos, é decisões concretas das quais resultaram prejuízos que já começam a ser quantificados e que, em alguns casos, a mera, Sr. Presidente, mesmo para concluir, a mero adiamento da assinatura, como é o caso da A25, pouparia ao Estado alguns milhões de euros. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, António Mendonça, para responder ao Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Permita-me que comece pelo final da sua intervenção, quando o Sr. Deputado diz que o Governo anterior é responsável pela situação calamitosa que o país chegou. Eu queria dizer que isso é extremamente grave. Isso é o que dizem, eventualmente, todos aqueles lá fora, alemães, etc., que gostam de considerar os portugueses, enfim, os povos do Sul, como preguiçosos, como não trabalham, que são responsáveis e irresponsáveis e que não conseguem fazer as coisas. A situação que nós estamos a atravessar, Sr. Deputado, não quero fugir às responsabilidades próprias, mas que não são apenas do Governo. Provavelmente nós temos que ir aos anos 80 e às opções que aí foram feitas para perceber porque é que nós chegámos à situação atual. Mas quero lhe dizer que, em primeiro lugar, a manifestação de uma crise, que é talvez a crise mais importante do século anterior e deste século, e que se está a manifestar concretamente em Portugal por um elo fraco. Aliás, queria dizer, Sr. Deputado, que o Governo anterior, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, é responsável, talvez, pela crise não ter ido tão profunda ao nosso nível e em Portugal, não tido tantas consequências quanto teria se efetivamente não tivesse havido uma ação responsável da parte do Governo relativamente a essa matéria. E, portanto, Sr. Deputado, quero lhe dizer que não partilho, acho incorreta, mas acho perniciosa, porque só vem dar argumentos àqueles que lá fora acham que Portugal não tem condições para assumir as suas próprias responsabilidades e enfrentar os seus próprios problemas. Queria dizer também que o Sr. Deputado falou de contratos ruinosos para o país, eu também não partilho essa opinião. Aliás, a minha intervenção inicial começa precisamente para dizer que houve toda a preocupação de acompanhar todos os processos, tecnicamente, juridicamente, de forma a que o interesse do país estivesse salvaguardado. E relativamente a esta matéria, Sr. Deputado, houve três interesses em primeiro lugar. Houve, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades das populações, com vias, com sistema rodoviário bom, de qualidade e que permitisse satisfazer os interesses. Houve, naturalmente, o interesse privado e as expectativas, enfim, das concessionárias, que obviamente também têm os seus próprios interesses, mas acima de tudo, houve o interesse público, houve o interesse do Estado em garantir que os contratos eram aqueles que garantiam a maior eficiência e o maior encaixe líquido e, portanto, naturalmente, o menor custo para o Estado. E, portanto, essas preocupações estiveram sempre presentes e eu não partilho absolutamente em nada a opinião do Sr. Deputado, que aliás está aprovado, mas eu não acho que está aprovado. Aliás, se estivesse aprovado, não estávamos aqui a discutir. Se nós estamos aqui a discutir é porque, precisamente, queremos aprofundar o debate para encontrar verdadeiramente, ou procurar esclarecer, aquilo que existe relativamente a essa matéria. E, portanto, eu estou plenamente consciente que tudo foi feito para garantir o interesse público, para garantir o máximo do interesse público em relação a esta matéria. Sr. Deputado, também lhe queria dizer que relativamente às PPPs há sempre uma tendência para olhar para as PPPs apenas como passivos. Mas atenção, há passivos e há ativos. As estradas estão lá, a utilidade está lá e, portanto, digamos, quando nós, o Sr. Deputado disse que nós geramos ou lançamos para as gerações futuras custos e encargos, também não é verdade. Lançamos também infraestruturas que eles podem, ativos que eles podem utilizar para aumentar o seu leque de escolhas, para aumentar a sua liberdade relativamente às opções futuras, Sr. Deputado. Portanto, eu não tenho esta visão, tudo o que é feito é apenas despesa. Não, temos que ver se a despesa efetivamente se traduz em algo que é positivo e que aumenta os graus de liberdade das escolhas futuras. Eu estou convencido, não obstante se poder ter cometido aqui ou acolá exagero ou aqui ou acolá um erro, no conjunto são ativos que as gerações futuras vão poder usufruir. Nós podemos imaginar se não tivesse havido a construção da autoestrada que vai de Lisboa até ao Porto, ou se não tivesse havido a construção da Ponte 25 de Abril, o que seria hoje, as gerações, foram despesas na altura e foram obras também objeto de grande controvérsia. Não é? Se nós olharmos para toda a controvérsia em torno dessas obras, nós vamos ver que provavelmente não era inferior à controvérsia que atualmente existe. Eu, isto para lhe dizer, Sr. Deputado, que nós temos que olhar para as PPPs, aliás, quero lhe dizer que as PPPs e a execução de investimento público sob a forma de PPPs foi aconselhado pelas instituições internacionais. Há vários documentos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, que aconselham, face às restrições financeiras e às restrições de aumento existentes, que de facto a PPP era uma forma de dar resposta às necessidades, enfim, dos diferentes países e das populações, uma forma correta de mobilizar recursos e de fazer essa gestão em parceria com o Estado. E, portanto, o que foi feito em Portugal foi também a exemplo do que foi feito noutros países, e noutros países, um pouco por todo lado, e mais, Sr. Deputado, quero dizer, também países como o caso da Espanha, como o caso de outros países até fora da Europa, que não tinham optado pelas PPPs, recentemente consideraram que as PPPs era uma outra forma de fazer precisamente aqueles investimentos que noutras circunstâncias não tinham. Portanto, as PPPs não são mal em si, não são más em si ou boas em si, depende da sua utilização, com que objetivos, com que fins e, obviamente, da maneira como elas são negociadas e são criadas. Mas não há aqui, nós não podemos lançar um estigma sobre as PPPs, sobre o que são PPPs, como eu disse, são passivos, mas também são ativos e que aumentam os graus de liberdade das escolhas futuras. Queria também dizer o seguinte, porque é que nós decidimos abrir o processo? Nós não, aliás, é um processo, como eu disse, que já vem de trás, que eu participei, não lancei, participei, conduzi e este governo continuou. Portanto, não há aqui ruptura. Nós podemos dizer que há de anteriores governos, há no governo em que eu estive e também este governo continuou, exatamente. Que eu saiba, nem sequer houve alteração da comissão de negociação que procedeu às negociações das SCUT. Continuou, chegaram, há duas que já firmaram acordo, há uma terceira que está para tribunal arbitral, mas a comissão de negociação continuou e que eu saiba, não tive a oportunidade de ler os contratos, como é fácil perceber, mas, enfim, que eu saiba, enfim, pelas informações, a oportunidade que eu tive, as condições não diferem substancialmente das condições dos anteriores contratos. Houve uma experiência, é positivo. Se a Comissão já tinha experiência anterior, naturalmente que segue com a sua experiência, porque também a acumulação de experiência é fundamental para que um país possa tirar o maior partido e tirar a maior eficiência possível dos processos em que está. Queria dizer também o seguinte. A passagem à disponibilidade resulta de opções e que tem a ver com o financiamento EEP. E, portanto, digamos que foi uma opção que se considerou, na altura, que era aquela que melhor respondia ao equilíbrio financeiro de longo prazo das estradas de Portugal e que permitiria também encontrar formas de financiamento para todo o projeto rodoviário nacional, que eu creio, aliás, o projeto rodoviário nacional, não sei se estou em erro, Sr. Deputado, que eu não, já vem muito de trás, mas que foi aprovado em 2000 e que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, portanto, por todos os partidos. Portanto, aquilo que o Governo fez foi dar sequência a algo que tinha sido aprovado por unanimidade nesta Assembleia da República. Podemos discordar mais ou menos, enfim, mas a realidade é que é algo que tinha sido aprovado por unanimidade nesta Assembleia da República e que se foi dando sequência e foi-se encontrando, sobretudo, os meios para levar para a frente algo que tinha sido aprovado nesta Assembleia da República por unanimidade. Queria dizer também o seguinte, a questão do INIR, eu tenho maior respeito pelo INIR, tenho maior respeito pela direção, pelo engenheiro Alberto Moreno, mas o INIR é um elemento...
30 segundos, Sr.
Professor. É um elemento noutro conjunto. E quero-lhe dizer o seguinte, que aquilo que eu fiz relativamente ao INIR e às notas técnicas, atenção, não era um relatório. O engenheiro Alberto Moreno, na altura, não reivindicou que era um grande relatório. Não, era um estudo preliminar, baseado nas informações que tinha. Aliás, nessas notas técnicas, nem sequer foi consultado o Presidente da Comissão de Negociação, quando devia ter sido. Nem sequer foram consultados os técnicos que estudaram, fizeram os estudos de tráfego. Portanto, aquilo eram notas, técnicas, era um estudo preliminar, e como eu disse, eu até me sinto responsável pelo engenheiro Alberto Moreno ter trazido aquelas notas técnicas à luz do dia, porque eu disse, epá, me admisso, que eu acho que pode ser interessante para nós entrarmos, porque estava em curso já um processo de reestruturação de todo o setor de gestão das infraestruturas rodoviárias, que eu terei todo o prazer em seguir em também referir.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Basílio Horta. Tem 7 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não vou esgotar esse tempo. Sr. Professor, antes de mais, muito obrigado pela sua presença nesta comissão e pelos esclarecimentos que nos acabou de dar. Aliás, bastante na sequência de alguns outros esclarecimentos que já foram prestados nesta comissão. Eu começo por referir a sua afirmação de que as críticas que o PSD fez ao seu governo e à sua governação contribuem para denegrir o país. Penso que o senhor professor usou esta expressão. E eu queria dizer que tem toda a razão. Aliás, denegrir o país é algo que o PSD fez, está a fazer agora, e já fez antes, quando atacou o governo anterior. Muitas vezes nós dissemos que era necessário fazer uma separação entre o que era o legítimo ataque ao governo e o legítimo ataque ao país, e o ilegítimo ataque ao país. Essa distinção nunca foi feita. E nós sentíamos muitos investidores, muita gente, hesitante, porque a crítica era tão forte que depois culminou no chumbo do PEC 4, que atirou o país para uma situação calamitosa que estamos agora a viver. Bom, agora, como se quer desresponsabilizar de um orçamento tremendo, talvez do pior orçamento que a história económica recente de Portugal conheceu, para se desresponsabilizar, continua a denegrir o país. Portanto, o senhor ministro, o senhor professor, fez muito bem em referir esse sentido, porque é necessário ter sempre esta divisão entre o que é o legítimo ataque político, que a democracia justifica e até por vezes aconselha, do que é o ataque ao próprio país, que aí sim, com prejuízos graves para todos os cidadãos. Mas, senhor professor, a razão de ser desta comissão, que já vai na 4ª audição, é, pensávamos nós, que era um relatório do INIR. Pois viemos a constatar que o relatório não era do INIR, era do Presidente do INIR. E agora, Vossa Excelência diz que não há relatório nenhum. Não há relatório nenhum. O que há são, cito, notas técnicas, estudos preliminares, encomendados por Vossa Excelência. Bom, e realmente é fantástico. Como é que estas notas técnicas e estudos preliminares dão origem a este ataque violento contra o governo anterior e, muito principalmente, contra a pessoa do nosso colega Paulo Campos, dando a entender que fez renegociações que foram más para o país, más para o erário público, fazendo uma gestão má dos dinheiros do Estado. Pois, senhor professor, realmente, a primeira pergunta que lhe queria dizer é o seguinte: estas notas técnicas foram as únicas ou houve mais notas técnicas ou relatórios? É que nós temos conhecimento de 3 versões. Uma em que o total das 4 concessões de Secute Grande Lisboa mais Norte, em 22 de novembro de 2010, dava um prejuízo de 280 milhões. Depois, em 26 de novembro, o prejuízo aumentava para 602. E, subitamente, em julho de 2011, dava um lucro de 1.402 milhões. Pode o senhor professor explicar o que é isto? Que credibilidade é que isto tem, em seu entender? Senhor Professor, agora uma outra coisa que parece menor, mas não é. O Senhor Presidente do INIR veio aqui dizer que se sentiu coagido por um despacho dado pelo Senhor Secretário de Estado, Paulo Campos, na altura Secretário de Estado. O Senhor Professor, na altura Ministro, alguma vez teve alguma queixa, alguma vez sentiu que o Senhor Engenheiro Moreno estava coagido, estava a atuar de forma de coação? Teve algum conhecimento que houve alguma coação no seu governo de que o Senhor Professor era responsável? Eu creio que essa matéria é realmente muito importante. Depois, há aqui uma outra questão importante que tem a ver com este governo, já com este governo. O Senhor Professor disse que este governo não só não mudou a comissão negociadora, manteve-a, como manteve os mesmos critérios do governo anterior. É isto. Mas é ou não verdade que o STIER, de acordo com este governo, é maior do que aquele que negociou, que foi negociado no governo anterior, para os concessionários? Ou seja, com esta negociação que eu creio que já fechou, os concessionários tiveram um lucro maior do que tiveram antes nas negociações do seu governo. Este é também um outro aspecto que queria referir. Finalmente, fala-se muito nas PPPs e críticas às PPPs, muito bem, mas agora eu gostava de, se o Sr. Professor sabia, em termos de comparação, as nossas PPPs com outros países, nomeadamente a Inglaterra, quem é que tem mais parcerias público-privadas? É realmente Portugal, como alguns teimam, ou outros países usam este meio para contribuir, para dar aos cidadãos benefícios sem que sobrecarreguem as finanças públicas? Obviamente, desde que essas parcerias sejam negociadas e tenham sempre por objetivo servir o Estado e contribuam com uma gestão boa dos dinheiros públicos, como foi o caso. E queria dizer ao senhor professor, e com isto termino, que nestas audições, o doutor Paulo Campos, o deputado Paulo Campos, demonstrou várias vezes, com vários argumentos e vários números até, mas os números, como se sabe, podem ser usados de uma maneira ou de outra, mas com conceitos de que realmente isto não tem razão de ser. Por isso eu limitava-me a perguntar, o senhor professor não acha que pode haver aqui, como é que o senhor professor, agora se me permite, como cidadão e como conhecedor deste processo, como é que explica este processo? Qual é a sua opinião sobre este processo? Há aqui verdadeiramente uma vontade de aprofundar a maneira de gerir os dinheiros públicos ou, no seu entendimento, pode haver outro objetivo? O que é que acha com isto? Bom, senhor professor, finalmente uma última questão, realmente aqui sim, última questão, que se é sugerida nesta altura. Em relação ao INIR, nós tivemos a ocasião de ver que só veio aqui o Presidente. Nós, isto é muito relevante, porque eu tinha pedido ao Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Dr. Campos Ferreira, que dissesse que o Partido Socialista fazia questão que a administração do INIR viesse aqui, os três elementos. Não veio, veio só o Presidente, desrespeitando a que foi a deliberação unânime desta Comissão. O senhor professor conhece alguma divisão no INIR? Houve alguma divisão dentro do INIR em relação a estas notas ou relatórios posteriores, porque notas não são relatórios? Há alguma divisão ou tudo isto foi pacífico dentro do INIR, estas conclusões? Era isto, senhor professor, agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença.
Sr. Deputado Basílio Duarte, tem a palavra, Sr. Professor António Mendonça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu volto a dizer, enfim, aquilo que eu tenho dito desde o início, que eu fiquei surpreendido com a importância que deram ao relatório, o chamado relatório INIR, porque, aliás, se o relatório tivesse sido muito importante e fosse tão decisivo, porque é que só aparece agora? E já depois, até, creio eu, agora não tenho a certeza, mas pelo menos coincidente com a assinatura dos novos contratos. Porque é que logo na altura se havia sentimento com a ação, se havia a preocupação com a responsabilidade pública, porque é que não foi imediatamente nessa altura feito a apresentação? Quer dizer, eu pelo menos era isso que teria feito. E aliás, esta preocupação, eu também partilho inteiramente, eu quando estou a dizer isso, atenção, quero dizer que não me move absolutamente nada contra o engenheiro Alberto Moreno, pelo contrário, sempre tive com ele a melhor relação, sempre foi uma pessoa cordata comigo, leal, não tenho razões absolutamente nenhumas de queixa. E o processo que seguiu, as notas técnicas que ele apresentou, foi precisamente o resultado desse relacionamento que eu tinha com ele, institucional, mas também pessoal. Ou seja, o engenheiro Alberto Moreno estava consciente, e julgo que eu e outras pessoas tínhamos trocado, enfim, naquelas reuniões normais que tínhamos de trabalho, as ideias que eu tinha, que a minha equipa tinha para o setor e para o Ministério, em particular para o setor rodoviário, e, portanto, ele estava ao corrente daquilo que, enfim, daquilo que eram os projetos. E, portanto, aquelas notas técnicas apareceram precisamente, enfim, na preocupação do engenheiro Alberto Moreno de dar um contributo para a discussão dos ajustamentos que a nova realidade económica do país determinava e que nós estávamos a procurar ir ao encontro. E, enfim, depois esses ajustamentos eu terei também a oportunidade de fazer. E, portanto, o que foi feito foi o seguinte. As notas técnicas vieram para mim, formalmente, portanto, eu estive numa reunião com o engenheiro Alberto Moreno em Oeiras, por ocasião de uma iniciativa internacional, estavam representantes de todo o setor rodoviário do mundo inteiro, e eu tive uma conversa com ele, foi nessa altura que disse, está bem, faça-me chegar isso para eu apreciar. Efetivamente, uns dias depois, as notas chegaram, eu li as notas, enviei para o secretário de Estado, Paulo Campos, para se pronunciar, porque era ele que tinha a responsabilidade direta às competências no setor rodoviário, portanto, natural que eu enviasse para ele apreciar. Ele seguiu, enfim, mas aí mais ele do que eu estará à vontade para falar sobre aquilo que fez, mas o que foi feito foi um pedido de parecer ao Presidente da Comissão de Negociação, foi também um parecer aos técnicos, enfim, que suportavam a Secretaria de Estado, naturalmente as Estradas de Portugal também deve ter sido ouvida nessa matéria, e em função disso foi feito um contraparecer, uma resposta. Bom, creio que antes disso há umas segundas notas técnicas, uma correção das primeiras notas técnicas. Portanto, creio que há, as primeiras notas técnicas são de 22 de novembro, as outras são de 26, aliás, creio que foram pedidas até pela Secretaria de Estado, portanto, correções, que as correções foram feitas, em seguida há a contrarresposta. E depois, enfim, eu naturalmente, que era meu dever dar atenção àquilo e procurei avaliar, analisar tudo aquilo e o que estava em jogo. Mas como eu quero dizer, digamos, para mim, as notas técnicas do INIR eram um elemento, mas que eu tinha que confrontar com os elementos que eram fornecidos pela Comissão de Negociação, por toda a assessoria jurídica, por toda a assessoria técnica que estava a acompanhar o projeto há muito tempo e que naturalmente era um elemento dentro do conjunto de outros todos elementos, de pessoas com quem eu tinha, por quem eu tinha a melhor consideração e portanto reconhecia a sua competência, e naturalmente não era por aparecer aquelas notas técnicas que eu ia inverter ou alterar completamente a minha posição relativamente ao assunto. Naturalmente que dei toda a atenção, todo o respeito pelo engenheiro Alberto Moreno e pelas suas funções, e neste sentido resolvi promover uma reunião no Ministério em janeiro, creio que ocorreu, enfim, por essa altura, na qual estiveram presentes a Secretaria de Estado, o Secretário de Estado, os assessores da Secretaria de Estado, o Presidente da Comissão de Negociação, era para estar eu, mas à última hora, creio que fui chamado pelo Primeiro-Ministro para uma coisa qualquer e não pude estar na reunião. Esteve o meu chefe de gabinete, a minha chefe de gabinete, não sei se esteve mais alguém, agora não me recordo, mas fizeram-me depois o relato daquilo que lá se tinha passado. E o relato foi mais ou menos este, portanto estou a contar aquilo que me contaram, mas não tenho razão para desconfiar que é a verdade que lá se passou, como é óbvio, que houve a discussão, foi bastante interessante, que houve da parte do Presidente da Comissão de Negociação uma contestação relativamente a tudo aquilo que constava das notas técnicas do INIR, portanto foram contestadas do ponto de vista técnico, que inclusive houve da parte dos restantes membros do Conselho Diretivo, creio que, enfim, espero não estar a enganar-me nos nomes, a doutora engenheira Rosário Rocio e engenheiro Sousa Marques, houve da parte deles também, enfim, a ideia de que de facto, ou melhor, eles disseram que não se solidarizavam com o documento, que aquilo tinha sido uma iniciativa do Presidente, enfim, baseado eventualmente na técnica, mas que eles não não, enfim, não subscreviam o teor do documento. E mais, e o que saiu dessa reunião, portanto estou a contar, enfim, como disse, como contaram, foi que, sim senhor, aquelas notas técnicas eram insuficientes, tinham debilidades de natureza técnica e que o INIR iria fazer um outro, não sei se outras notas técnicas, um outro relatório, acho que a designação era relatório, para, precisamente, integrar e, portanto, quer as observações, quer corrigir determinadas abordagens que naquelas notas técnicas estavam feitas. Portanto, foi isso que saiu nessa reunião e nós ficámos à espera do relatório, entretanto, enfim, as coisas precipitaram-se, estávamos em janeiro, fevereiro, enfim, toda a parte política do país se precipitou, entretanto, o governo demitiu-se, mas, que eu saiba, esse relatório do INIR, que tinha ficado, digamos, de ser elaborado a partir dessa reunião, não chegou ao meu conhecimento, não sei. Eu, antes de ir para aqui, eu não tinha esse conhecimento, mas parece que há um relatório de julho, que é o, aliás, que o Sr. Deputado refere. Eu não conheço esse relatório, e, portanto, não conheço o relatório, não tive a oportunidade de ler, enfim, se o Sr. Presidente tiver a bondade de me fazer chegar, terei todo o gosto em lê-lo, para apreciá-lo, para ver o que lá está, mas eu não conheço esse relatório, e, portanto, sobre ele não me vou pronunciar, não desconheço, não sei, só conheço, enfim, as observações que foram feitas por terceiros e as, enfim, aquilo que o Sr. Deputado acaba de dizer relativamente ao teor desse documento, designadamente a evolução dos encargos negativos para o encaixe líquido positivo relativamente ao resultado portanto, dos processos negociais, não é? Mas não conheço, portanto, não me quero pronunciar sobre uma coisa que eu não conheço. O Sr. Presidente do INIR se sentiu coagido, o Sr. Deputado creio que colocou esta questão. Eu acho que ele estava incomodado, visivelmente incomodado, e portanto nas reuniões que eu tive com ele a seguir entendi que ele estava incomodado, mas estava incomodado mais pela reação ao relatório do que propriamente pessoalmente, enfim, pelo menos em relação a mim. Ele manifestou incómodo, mas nunca manifestou a ideia de se querer demitir ou nada, aliás, nem fazia muito sentido e por várias razões, não fazia sentido.
30 segundos.
Em primeiro lugar, porque ele, digamos, já tinha terminado o mandato e, portanto, era um processo agora de escolha de novos. E eu próprio sugeri, enfim, disse ao Dr. Paulo Campos que era melhor não avançar para já para nomeação, porque estava em curso um processo de reanálise e de reestruturação de todo o setor, e antes de tomarmos decisões definitivas relativamente ao modelo, designadamente havia a ideia de extinguir o INIR e de integrar e de criar uma instituição reguladora geral com a separação das funções de regulamentação, das funções de regulação e recuperar o papel das direções gerais para as funções de regulamentação, era isso que estava, que aliás constava dos PECs, das 50 medidas, e era isso de certa maneira que estava em curso, e portanto, sem saber muito bem ainda o que ia fazer ao INIR, não valia a pena estar a nomear ninguém para, enfim, uma coisa que eventualmente até iria deixar de existir. E foi, enfim, essa, pelo menos do meu lado, a razão que levou a que não houvesse, enfim, e também que eu acho que ninguém tem que ser demitido, naturalmente, pelo facto de fazer as coisas que acha que correspondem ao seu...
Muito obrigado, Sr. Professor. Já ultrapassamos significativamente o tempo. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, João Paulo Viegas. Tem 7 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, também agradecer a disponibilidade do Dr. António Mendonça para vir a esta comissão. Queria, em primeiro lugar, referindo-me àquilo que foram os considerandos iniciais da sua intervenção, em que disse que havia assuntos mais importantes a tratar do que a renegociação das portagens. Permita-me contrariá-lo, mas parece-me que este assunto está na ordem do dia. Estes encargos com as concessões e subconcessões serão pagos não só por esta geração, mas como pelas gerações vindouras, representam encargos significativos para o Estado português e, portanto, eu acho, no meu entender, que estão perfeitamente atuais este assunto. Devo lembrar também que, e naquilo que foram nessa sua intervenção inicial, que chegou à conclusão, não por iniciativa do Governo Socialista, mas uma inevitabilidade a introdução de portagens nestas vias, para uma redução dos encargos. Queria também, em relação ao assunto que esteve na base do requerimento para estas audições, e após esta já é a quarta audição, e a grande verdade é que nas três anteriores, em muitas das matérias, em vez de termos total esclarecimento, estamos, se calhar, com mais dúvidas do que inicialmente, quando começámos a primeira. Convém aqui também referir que disse há pouco que o relatório do INIR apareceu agora. Portanto, ele não apareceu agora, porque os dados a que se referem, e vou aqui também socorrer, este relatório do INIR foi em novembro de 2010, que depois de receber o documento com a análise financeira à renegociação das concessões, o ex-secretário de Estado fez um despacho onde manifestou preocupação sobre a qualidade do relatório e repreendeu o INIR. Também foi dito aqui, a esta comissão, por parte do seu presidente, que, e passo a citar, que portanto, o INIR, sendo uma entidade responsável pela fiscalização e supervisão da gestão e exploração da rede rodoviária, foi dito aqui pelo presidente do INIR, que admitiu, portanto, aqui à comissão, que o despacho do então secretário de Estado, Paulo Campos, representava uma coação típica de quem não quer, de facto, ouvir a verdade. Isto foi dito a esta comissão. E eu começo aqui por lhe fazer uma primeira pergunta, se não acha estranho a falta de independência de um regulador nesta matéria. Gostaria também, e aqui avançando para a questão principal, que é em relação às parcerias público-privadas, que foi dito na anterior audição referente aqui às parcerias público-privadas, as parcerias público-privadas provavelmente não seriam um problema se não estivessem a representar um encargo significativo e que ao longo dos próximos anos se vai tornar cada vez mais pesado. E, portanto, daí a necessidade destas renegociações, precisamente para diminuir aquilo que são os encargos. Gostava aqui de fazer a pergunta se em algum momento o governo a que pertenceu pensou ou tentou cancelar alguns dos contratos mais recentes das parcerias público-privadas, e aqui neste caso em concreto refiro-me às com menos de 5 anos, portanto as que foram contratualizadas nos governos de José Sócrates. Queria também, e com base ainda no relatório do INIR, se na sua opinião este relatório apresentado pelo INIR é ou não credível. Porque aquilo que se assistiu nas últimas audições é desmontar este relatório de forma a dar uma indicação que ele não é de todo credível. E, portanto, gostava de ter da sua parte se é ou não é credível este relatório. E, para já...
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Tem a palavra, 7 minutos, o Sr. Deputado. Do seu professor António Mendonça, para responder.
Senhor Deputado, eu, se me permite, Senhor Deputado, estou em desacordo consigo, acho que há assuntos bem mais importantes para discutir do que isto. Mas, enfim, corremos o risco de estar a repetir argumentos e de repetir opiniões sobre essa matéria, e não chegamos, enfim, penso eu, a nenhum consenso relativamente a essa matéria. Eu volto a dizer, Sr. Deputado, que relativamente a esta matéria, a preocupação do Governo foi, e minha preocupação pessoal e, enfim, toda a equipa, foi garantir o máximo do interesse público nesta matéria. Aliás, queria dizer, Sr. Deputado, que, aliás, procurando responder, não percebi bem a última pergunta relativamente se o Governo queria parar ou não queria parar algumas das concessões.
Quero aclarar, Sr. Deputado, quero aclarar a última pergunta que o Sr. Professor não percebeu.
Se para o anterior governo, quando, ao lançar estas concessões, sendo determinada, porque estas concessões e subconcessões, muitas delas são iniciadas num período diferente, estamos a falar em 2008, 2009, e se a determinada altura o anterior governo equacionou ou não a suspensão ou a renegociação de algumas destas Sim. últimas.
Muito obrigado, senhor.
Sim, então eu respondo-lhe de duas ou três formas à questão que colocou. É óbvio que houve da parte do governo a consciência de que as condições se tinham alterado radicalmente, designadamente em termos de financiamento. E foi por isso que, estando em curso, e digamos o projeto sendo muito mais amplo, de lançamento de subconcessões rodoviárias, foram paradas uma série delas, portanto, designadamente, autoestradas do centro, da Serra da Estrela, enfim, não recordo agora dos nomes delas todas, mas não só essas, foram paradas também projetos relacionados com a alta velocidade. Portanto, houve uma determinada altura, creio que aí em março, por aí, nessa altura, houve uma redefinição completa dos objetivos, procurando adaptá-los às restrições económicas, às restrições financeiras existentes. E quero lhe dizer também que, mesmo relativamente a processos que vinham em relação àquelas concessões que já estavam em curso, havia muitos pedidos de reequilíbrio financeiro que este governo, e que o anterior, quando eu estou a referir a este governo, quero referir-me ao meu e àquele que me antecedeu, teve a preocupação de negociar e quero-lhe dizer que havia pedidos de reequilíbrio financeiro resultantes de alterações de troços, de problemas ambientais, enfim, de várias questões que ocorreram, algumas delas até para satisfazer interesses políticos locais, é bom que se diga, e que o Governo teve a capacidade e a coragem de corrigir no sentido de reduzir em muitos milhões, em muitas dezenas, se não centenas de milhões, os reequilíbrios financeiros que estavam, que este Governo herdou, que o Governo corrigiu e que, portanto, neste sentido, foi um contributo muito grande para a redução dos encargos do Estado para o futuro. E queria chamar-lhe a atenção para isso, coisas que não eram responsabilidade deste Governo. Portanto, não apenas o Governo redefiniu completamente os seus planos em matéria de concessões ou subconcessões rodoviárias, e não só rodoviárias, ferroviárias também, como também corrigiu e teve um comportamento muito responsável relativamente ao processo de resposta aos pedidos de reequilíbrio financeiro que existiam relativamente a várias concessões. Depois, queria dizer-lhe o seguinte, eu relativamente ao despacho, aquilo que disse não nega absolutamente em nada aquilo que eu disse relativamente aos chamados relatórios ou às notas técnicas do INIR, 22, 26, depois a contrarresposta em janeiro, e depois o tal relatório em julho que eu não me quero pronunciar sobre ele porque desconheço o seu conteúdo. E, portanto, o que houve da nossa parte, reparem, houve toda a atenção, todo o respeito e todo o enquadramento do trabalho do INIR no processo que estava a decorrer. E, portanto, considerámos que era um elemento para a nossa análise, era um elemento que nós poderíamos utilizar relativamente ao futuro, mas, atenção, tudo aquilo que estava a ser feito pela Comissão de Negociação e naturalmente pela assessoria técnica nos pareceu mais fundamentado e mais sólido relativamente àquilo que eram os objetivos. E por outro lado, nós não podemos negar as evidências, Sr. Deputado. Quando nós comparamos aquilo que eram os encargos anteriores e aquilo que passaram a ser os encargos líquidos do Estado, isto baseado em estudos de reputados técnicos e reputados especialistas, o Estado sai claramente beneficiado. Enfim, são, como eu disse o Sr. Deputado há pouco, os números são sempre, mas de qualquer forma, nós podemos dizer que há, ao longo, por exemplo, os encargos com os 7 secutos, isto são dados dos técnicos e com origem nas estradas de Portugal, para a totalidade da duração há uma redução, o resultado, o output líquido de todo este processo de negociação significa uma redução em cerca de 67% dos encargos com as estradas de Portugal com todas estas concessões. Portanto, há claramente um benefício líquido. Aliás, queria dizer-lhe, Sr. Deputado, o seguinte. Nem outra coisa podia ser. Vamos lá. Eu acho que nesta coisa toda a política também tem limites para nós estarmos a discutir. Cabe na cabeça de alguém que um governo entrasse num processo de negociação para ficar pior do que estava antes? Quer dizer, só um louco é que faria uma coisa destas, não é? Só um louco é que faria uma coisa destas. Portanto, quando nós nos metemos para uma renegociação, é claro que o objetivo é diminuir os encargos para o Estado, particularmente no contexto em que nós estamos a atravessar. Mas, aliás, saiu a certa altura, não me recordo, mas aí por volta de abril, maio, talvez, uma notícia na comunicação social extremamente curiosa, a propósito de um suposto relatório, de uma suposta auditoria do Tribunal de Contas à função reguladora do INIR, que, depois das negociações, os encargos aumentavam 58 vezes. Não é? 58 vezes, passavam de 300 ou 400 milhões para uma enormidade. Quer dizer, eu disse assim, quando vi aquele relatório e aquelas notícias, eu imediatamente o que é que eu fiz? Chamei o presidente do INER, o engenheiro Alberto Moreno, aliás, enviei-lhe, falei-lhe pessoalmente também, por telefone, coisa assim, e disse-lhe, olha, vou-lhe enviar uma carta oficial para o senhor me dizer se de facto há ou não há alguma coisa de verdade e o que é que o INER está a fazer relativamente a esta matéria. Há a carta, posso depois deixar ao seu presidente, há a resposta do presidente do INER, em que diz, sim senhor, está a acompanhar, que não há para já nenhum relatório do Tribunal de Contas, o que havia era um relatório preliminar, mas que não tinha sido sequer objeto de apreciação pelo plenário, e quanto às 58 vezes, o que ele diz é nega perentoriamente, não há nada daquilo que o INIR tenha dito que permita concluir que, de facto, os encargos são multiplicados por 58 vezes. Eu também digo, realmente, andávamos todos a dormir, não é? Quer dizer, não consigo conceber como alguém pensa que se vai iniciar uma negociação e a seguir fica 58 vezes mais caro para o Estado. Quer dizer, só se andássemos aqui todos, não sei...
30 segundos, Sr. Professor.
Portanto, digamos que, relativamente a essa matéria, o que eu posso dizer é que há limites para a discussão política e acho que nós devemos ter todos a preocupação de manter a discussão política dentro dos limites, da seriedade e da sustentação nos factos. Portanto, Sr. Deputado, eu julgo que as questões todas, há aqui aquela questão dos encargos e dos benefícios. Sr. Deputado, eu volto à minha questão e à minha afirmação inicial. Há encargos e há benefícios, e temos que comparar os encargos com os benefícios. E os benefícios são superiores aos encargos. Sr. Deputado, como eu lhe disse há pouco, todos os investimentos significam encargos para o futuro e têm que ser cobertos, ou diretamente ou indiretamente, pelos benefícios, pelas externalidades que geram. E essa é a preocupação quando se lançam estes investimentos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Seria a altura do Sr. Deputado Bruno Dias, ele comunicou-me que tenha outra comissão parlamentar e por isso não pode estar aqui nesta altura, com muita pena. Por isso, tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Tem 7 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor António Mendonça. Agradeço-lhe estar aqui a prestar esclarecimentos. Há algo de um pouco estranho nestas audições em que estamos a fazer e até de campeonato de culpas em que me desculparão, mas não quero entrar. Lembraria só, porque é bom que nos lembremos, que o modelo de PPP é um modelo que já tem em Portugal há muitos anos, foi inaugurado, era Primeiro-Ministro, o professor Aníbal Cavaco Silva, com a luz ao ponto, e desde a forma como estes contratos apareceram, que se diria que seria uma desgraça até ao fim. Aliás, quem possa lembrar-se dessa altura, sabe bem o erro que todas as pessoas sentiram na altura, a contestação que houve, e a verdade é que desde essa altura até hoje o modelo PPP foi-se multiplicando em várias áreas. Estamos aqui a falar da rodovia, mas na saúde temos tido problemas tão graves com o Tribunal de Contas a mostrar-nos tantas vezes que estamos a perder qualidade e dinheiro com os PPPs, e também na rodovia podemos estar aqui numa guerra de números, mas a verdade é que vamos perdendo milhões e milhões. O professor António Mendonça começou por dizer, na sua primeira intervenção, que este é um assunto que já foi muito estudado. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu acho que se calhar não terá sido assim tão estudado. Ou então, pelo menos, eu não estou a conseguir perceber e gostaria muito se me pudesse explicar com alguma calma, que tem estado muito distante destas nossas audições. O seguinte, tanto quanto nós sabemos... Não houve, ou se houve, nós não temos acesso, e se souber desses estudos, agradecemos que nos faça chegar. Não houve estudos sobre os impactos socioeconómicos da introdução de portagens nas ex-execute. Ou seja, não houve estudos nem do ponto de vista do impacto junto das populações e da economia local, porque as escutes tinham uma fundamentação que tinha a ver com realidades sociais e económicas muito específicas, ou seja, a ideia de que era preciso que nesse sítio houvesse outro tipo de acessibilidades, outro tipo de mobilidade, e que não se podia cobrar àquelas populações e àquela economia, porque já estavam muito fragilizadas por muitas opções outras têm sido tomadas, de investimento muito centralizado, de não investimento em ferrovia, de uma série de problemas de desertificação do país. E, portanto, ao que sabemos, depois decide-se introduzir portagens, mas na realidade não houve nenhum estudo para se perceber se as razões que tinham justificado não existir portagens já estavam a ser ultrapassadas. E eu diria que, tendo em conta que a descentralização do investimento se agravou, que o desinvestimento na ferrovia se agravou e que a desertificação do país se agravou também, é-nos complicado perceber como é que se chegou a essas conclusões. Mas se não compreendemos como é que se chegou a essas conclusões no que diz respeito à sustentabilidade de uma ideia de coesão territorial que estava inerente às escutas e que depois tem portagens, também não percebemos que dados é que tínhamos e temos, porque continuamos neste processo, é um processo que foi iniciado pelo anterior governo e que este governo continua, portanto é o mesmo processo. É um processo que continua, que é transversal aos dois governos, sem saber como é que podemos compreender quais serão as receitas destas portagens. E, portanto, eu gostaria de compreender o seguinte. Os contribuintes começam a pagar às concessionárias tendo em conta a taxa de disponibilidade. E para o erário público vêm as portagens que forem cobradas. Isto na realidade, e uma vez que não há estudos do impacto económico, e uma vez que estamos em recessão, numa recessão que se agrava, não corremos o risco de estarmos a pagar duas vezes as estradas, ou seja, dos compromissos que as estradas de Portugal têm hoje com as concessionárias por causa da disponibilidade, pagos diretamente pelos contribuintes, virem a ser maiores, virem a revelar-se maiores do que aquelas que são as receitas que as estradas de Portugal podem encaixar com a cobrança de portagens. E, portanto, na verdade, esta ideia de que introduzimos portagens para que deixe para o princípio do utilizador pagador é um erro. O que acontece é o princípio de pago ao contribuinte e pago ao utilizador e pagamos todos várias vezes as mesmas estradas. Por outro lado, há uma parte destas alterações, e esta seria a primeira pergunta. Há outra pergunta que é, bem, nós com as PPPs já fizemos tantas coisas sem comparador público, sem percebermos que podíamos ter gasto dinheiro de outra forma, então e quando vamos introduzir portagens, faz ajustes diretos para os sistemas de cobrança de portagens com as empresas que já tinham as concessões? Ou seja, quando é que entra, em algum processo de negociação e de estudo, uma ideia de interesse público, uma ideia de contabilizar realmente aquilo que o erário público está a pagar com tudo isto? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Professor António Mendonça para responder ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Se me permite, eu gostaria de começar por uma consideração de natureza geral. Eu não sou daqueles que pensam que há governos bons e governos maus, que há governos que fazem malfeitorias e outros só fazem coisas positivas. Não, não tenho essa visão manicaísta das coisas. Acho que todos os governos têm a preocupação, independentemente da cor política, de eu estar mais ou menos de acordo relativamente às grandes linhas de orientação política, mas acho que todos se esforçam por servir o interesse público. Eu posso discordar das formas, dos métodos, mas não ponho em causa que haja a preocupação em servir o interesse público. E, portanto, também relativamente ao governo que lá está, apesar de não ser enfim, das minhas preferências políticas, como é óbvio, mas também tenho perfeitamente a convicção de que trabalhará naquilo que considera ser o interesse público e fará o melhor que souber e puder fazer nessa matéria. Posso discordar dos métodos, enfim, daquilo que faz, mas não ponho em causa essa matéria. E, portanto, julgo que não é, como eu disse há pouco, em relação ao Sr. Deputado do CDS, acho que é mau nós estarmos sempre com aquela ideia de que há uns bons e que há uns maus. Esta concepção manicaísta do mundo e do funcionamento da política é algo que eu não partilho. Portanto, não partilho essa concepção manicaísta e sou capaz de ver as coisas boas ou coisas más, seja da minha cor política, seja da cor política dos outros. Portanto, também sou capaz, perfeitamente, de ver os erros e de corrigir. Aliás, quero lhe dizer que que, não obstante toda a minha relação pessoal e política com o governo anterior, há coisas que eu próprio não tenho dúvidas, tenho reservas, não concordo, e procurei introduzir alterações, e não tenho problema nenhum em assumir isso. Não tenho problema nenhum em assumir isso. Porque eu sou eu, e quem me antecedeu era outra pessoa. E todo o respeito que eu possa ter não significa que eu tenha que estar de acordo com tudo. E não. Há coisas que eu não estive de acordo, há coisas que eu procurei alterar, e há coisas que vão continuar seguramente. E isto para dizer que eu tenho a completa liberdade e a completa isenção para apreciar as coisas do ponto de vista do interesse do país, do ponto de vista da sua fundamentação técnica e económica, sem preocupação de saber se tem origem nesta cor política, naquela cor política, ali ou acolá. Esta é a minha posição de princípio, e achava que, se na discussão política houvesse essa preocupação, provavelmente, talvez o país não tivesse como está hoje. Eu não tenho uma concepção manicaísta, acho que as coisas não são pretas ou brancas, acho que há um leque de cores no meio da cor e da ausência de cor. E para ir diretamente ao assunto, é óbvio, a senhora deputada não pode pensar, com todo o respeito que eu tenho pela sua questão, que um governo vai resolver introduzir portagens sem acautelar e sem analisar quais são os impactos a todos os níveis. Impactos locais, impactos microeconómicos, impactos macroeconómicos, naturalmente que esses estudos foram feitos. Aliás, há uma grande, para já uma grande questão de natureza macroeconómica, que é, nós temos 600, 700 milhões, ou tínhamos 600, 700 milhões de euros para pagar todos os anos, e que havia que minorar. E que havia que minorar, simplesmente era isso, não havia. Mas ainda havia outra coisa que eu ainda não tive a oportunidade de referir, mas espero que venha a talho de foice, que tem a ver com a própria Estrada de Portugal. Não sei se sabem, mas as scooters não era propriamente o objeto, vamos lá, por excelência, das Estradas de Portugal. As scooters era algo que existia, que eram contratos do Governo e que foram metidas nas Estradas de Portugal para ela encontrar os seus próprios meios de financiamento. Portanto, reparem, não apenas havia que dar resposta à questão do pagamento dos 600 a 700 milhões por ano, mas como havia também necessidade de dar resposta ao financiamento do desenvolvimento da rede rodoviária, das infraestruturas rodoviárias. Portanto, a situação era extremamente complexa do ponto de vista do financiamento e, portanto, havia que, precisamente, não apenas resolver o problema de meter lá 600 ou 700 milhões adicionais, como também de encontrar as formas adequadas para financiar o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, que, como sabe, é fundamental para a coesão do território, para as articulações internacionais, para a competitividade da economia, e, portanto, nós não podemos pensar que o país pode permanecer sem infraestruturas fundamentais, quer do ponto de vista da coesão interna, quer do ponto de vista da competitividade da sua economia, quer do ponto de vista da sua circulação internacional. E queria dizer também que as especificidades das regiões, nós procurámos acautelá-las, tendo em conta o próprio mecanismo das isenções, que também levantou tanto a celeuma, mas precisamente as isenções, todo esse mecanismo estava procurando minorar precisamente os impactos locais. Portanto, houve uma preocupação do Governo de atender a todos os aspectos, e também, reparem, também nós não podemos dizer que naquela altura a introdução das portagens não obedeceu só à vontade do Governo, foi um processo negociado. Nós não podemos esquecer que houve uma negociação com o PSD que determinou que o modelo que saiu foi aquele e não era o modelo que o Governo tinha em mente. Não é? Portanto, foi objeto de uma negociação política que eu espero que tenha sido uma negociação política de boa fé. Aliás, ainda não havia alterar. Não é? Este Governo, que eu saiba, não sei se tem intenção ou não, mas até agora ainda não alterou. Portanto, se não alterou, é porque a negociação foi feita de boa fé e o modelo que resultou foi um modelo que globalmente interessava ao país. Portanto, julgo que são as questões, senhor, posso gastar um bocado de tempo para utilizar, para compensar o tempo que eu gastei.
Não gastou nada, foi muito útil o tempo que utilizou. Vamos entrar na segunda volta, vamos fazer as perguntas todas em conjunto e o senhor professor responde depois em conjunto. Partido Social Democrata, 3 minutos, senhora deputada Carina Oliveira. Tem a palavra.
regulado pelo Ministério e que foi criado na dependência desse Ministério sem ser um regulador verdadeiramente independente nessa matéria. Fica-me aqui a dúvida, mas afinal, no meio disto tudo, porquê é que o INIR não participou na renegociação deste contrato?
Senhora Deputada, peço-lhe desculpa. Ah. Os serviços técnicos estão... Vai ter...
Eu troco, sim.
Mas se puder recuperar um pouco da sua intervenção, eu vou pôr o contador a zero.
Desde o início ou vamos...
Desde o início. Era bom para ficar registado, porque há uma avaria com esse microfone.
Voltando novamente ao dado que nos traz hoje, à questão das notas técnicas do INIR e da forma como todo esse processo surgiu, da forma como o INIR se relacionou com o Ministério relativamente a esses dados, esses relatórios que ia transmitindo. Já agora, concordou ou não com o teor desses relatórios, dessas notas técnicas? Uma coisa é dizer que foi sendo informado, foram-lhe trazendo relatórios, foram-lhe trazendo esses papéis com esses dados, mas concordava com esse teor? Era crítico relativamente à avaliação que fazia da matéria das PPPs em causa? Qual era, de facto, a sua opinião sobre o assunto? Porque nós vimos também aqui o despacho, e que já várias pessoas aqui referiram nesta sala, o despacho com que Alberto Moreno se sentiu coagido com a atitude que tinha sido proferida nesse despacho do então Secretário de Estado, e o senhor não disse nada relativamente a isso, concretamente sobre a matéria em causa. Qual era a sua opinião sobre tudo aquilo que estava expresso no relatório e sobre o que se estava a passar? O INIR, como disse, estava sobre a sua tutela, a tutela do Ministério, não sendo verdadeiramente um regulador independente. E nessa matéria, não sei até que ponto é que o INIR teria graus de liberdade suficientes para se imiscuir nesta renegociação dos contratos. E daí lhe pergunto, porquê é que o INIR não esteve presente nas renegociações dos contratos? Eram feitas por quem, dirigidas por quem, daquilo que se lembra, como disse aqui também, que não teve muito tempo para se preparar para esta audição, mas do que se lembra, do que é que se lembra e com quem e como é que eram conduzidas essas renegociações? E as PPPs, de facto, e todas essas renegociações, disse bem, que serviram para o financiamento daquilo que era o panorama e construção do Plano Rodoviário Nacional, e ainda há pouco, na audição anterior, perguntei, e volto-lhe a perguntar aqui também, sobre o novo modelo rodoviário. Depois de ser anunciado que as Estradas de Portugal iriam finalmente ter uma gestão profissional, um novo modelo de governação que evitaria que o Estado tivesse que envolver o seu financiamento nesse futuro. Mas 3 anos depois o modelo estava falido. Nós ouvimos-lo várias vezes falar sobre o novo modelo de financiamento das Estradas de Portugal. Foi anunciado para janeiro, foi anunciado para março, viemos até então à espera disso. Afinal, Sr. Professor, o que é que se passou com este grupo de trabalho? Porquê é que nunca viu a luz do dia este novo modelo de financiamento rodoviário? Não o preocupou o rumo que estes assuntos tomaram? É que, de facto, nós estas filosofias partilhamos todos, a coesão territorial, o desenvolvimento do país, mas e na prática, porquê é que estas coisas nunca saíram cá para fora? O que é que foi feito disto? E depois, como disse, que havia limites para a discussão política e não valeria a pena estar aqui a assentar as nossas discussões em especulações, concordamos, importa, e queremos saber os factos concretos e não essas especulações que diz que vem por aí a dizer que as estradas ficaram 58 vezes mais caras. Então, diga-nos daquilo que se lembra e que todos queremos saber. Quanto é que estava previsto custarem as SCUT e as PPPs em 2010? E quanto é que, de facto, custaram depois dessas renegociações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu percebi que o Partido Socialista não queria utilizar a segunda ronda, por isso tem a palavra ao PSD, mas provavelmente percebi mal. Peço desculpa. Sr. Deputado Basílio Horta, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria que o Sr. Professor confirmasse ou não esta análise que eu vou fazer muito rapidamente. Ou seja, primeiro, 4 audições, e o mais que adiante se verá, sobre um relatório que não é relatório, que é nota técnica, elaborado por uma pessoa, aliás, não elaborado por uma pessoa, elaborado por um grupo, ou por alguém técnico, que foi aqui dito, bom, e que nem sequer tem o acordo dos outros membros do INIR, como se conclui, da audiência que teve no seu gabinete. Bom, portanto, esta é a base de tudo isto, de tudo isto. Eu perguntava, portanto, ao senhor professor, mais uma vez há pouco, como é que o senhor professor explica que toda esta montagem seja feita
com base numa notas técnicas de um senhor que é presidente do INIR, mas que nem tem a solidariedade dos seus colegas, portanto tem uma responsabilidade pessoal, nem é institucional, e que, obviamente, tem afirmações de uma gravidade bastante grande. Sendo certo que o governo posterior, agora, que podia emendar completamente tudo, tanto mais que este nota memorando foi enviado pelo senhor Engenheiro Moreno ao ministro Miguel Relvas, que não tem tutela sobre esta matéria, e espero que ele venha aqui explicar, enfim, o que é que, porquê e os efeitos que isso teve, mas a verdade é que este governo mantém a comissão de negociações, mantém os critérios, bom, portanto, e realmente até o TIER é maior do que era anteriormente. Isto é verdade o que eu estou a dizer ou não é, senhor professor? Isto é verdade ou não é verdade? E daí o senhor professor ter concluído que não percebe como é que se pode perder tanto tempo com uma matéria destas. Muito obrigado, senhor professor.
Muito obrigado, senhor deputado, presidente Horta. Tem a palavra o senhor deputado João Paulo Vieira, CDS-PP. Tem a palavra, senhor deputado.
Bom, muito obrigado, senhor presidente. Eu estava a ouvir estas intervenções e também queria dar aqui a indicação que não temos a informação por parte dos restantes membros do INIR e, portanto, também não podemos avaliar da falta de solidariedade ou não. Mas de qualquer forma, parece-me que estarmos a... nesse caso, gostaria de ouvir essas pessoas e não fazer... só uma análise desta forma. Eu queria só muito rapidamente ainda uma questão que ficou aqui por já foi de certa forma colocada, mas que há aqui algumas dúvidas em relação à sua resposta, e que é um facto que a queda do tráfego associada a dois fatores fundamentais, que era a introdução das portagens nas estradas com os regimes de scoot, e a mais que provável queda do PIB, se foram ou não tidas em conta para a estimativa de tráfego. É factual que o tráfego caiu nas concessões em que foram introduzidas as portagens. E, portanto, esta é uma pergunta que, embora já tenha sido feita, mas, a meu ver, ainda não foi devidamente respondida.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço terminar, Sr. Deputado Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente António Mendonça, diz que foram feitos estudos, eu lamento muito que nos vários documentos que temos analisado nunca temos tido acesso aos estudos que foram feitos sobre o impacto económico e, portanto, depois andamos a comparar números no ar e, portanto, eu não vou falar de números porque acho que este é como é que começa a ser um diálogo que às vezes não tem sentido. Seria bom, sim, se os estudos existem, que esta Comissão pudesse ter acesso a eles para que este nosso trabalho, esta nossa
Senhora
análise...
Deputada, espero ansiosamente um requerimento do Bloco de Esquerda nesse sentido.
Com certeza, e tê-lo lá, porque nós julgávamos que não existiam, que era o que nos diziam em vários documentos, acabámos de saber que os estudos foram feitos. Perguntar-lhe o seguinte, vamos pensar num caso concreto, vamos pensar naquelas subconcessões que eram scoot, que têm muito pouco tráfego, que foram construídas muitas vezes por cima de vias que já existiam e que, portanto, quem se desloca naquelas zonas não terá outro remédio se não deslocar-se nessas estradas e agora tem de pagar a portagem, mas a verdade é que o tráfego é tão pouco que ninguém acredita que seja a cobrança de portagens que está a pagar aquelas subconcessões. E, portanto, o que podemos dizer que é verdade é que está-se a pagar com a taxa sobre combustível e depois também a portagem. E, portanto, na realidade, quando nós pagamos e asseguramos às concessionárias uma série de remunerações, taxa de disponibilidade, taxa de remuneração pelo serviço de cobrança de portagens, etc., nós estamos a assegurar esses pagamentos todos através da taxa de combustível, ou endividando ainda mais as estradas de Portugal, porque é preciso, porque lá está, não temos os estudos, não temos os números, eu gostaria de os poder utilizar, tivesse eu esses números, e depois cobramos, há pessoas que ainda por cima estão a ser obrigadas a cobrar portagem, porque a estrada que tinham deixou de existir, porque foi construída uma autoestrada lá em cima, mas essas portagens na realidade não equilibram contas nenhumas, porque são tão poucas que não são elas que são capazes de pagar os custos da concessão. E, portanto, é ou não verdade que estamos a pagar de duas maneiras e que a introdução de portagens não resolveu problema nenhum?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, penso que terminou? Terminou. Obrigado. Sr. Professor António Mendonça, tem cerca de 10 minutos. Precisa de mais um bocadinho. A gente faz isso sem portagem.
Relativamente às notas técnicas ou do INIR, o relatório, enfim, o que se lhe quer chamar, eu já tive a oportunidade de manifestar a minha posição. Aliás, para quem tenha tido o feedback da reunião que se realizou no Ministério, sabe exatamente o que é que saiu dali. Quer dizer, dei todo o seguimento que devia, toda a atenção, portanto, todas as pessoas que deveriam ter conhecimento daquilo tiveram conhecimento disso, e, entretanto, o que saiu daquela reunião foi que o INIR iria elaborar um relatório mais circunstanciado, mais sustentado, para continuar o debate. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que, daquilo que me foi dado ver, enfim, dos argumentos prós e contra, de facto, eu também reconheço que o trabalho do INIR tinha, enfim, debilidades e deficiências que importava, de facto, corrigir e sustentar. Logo à partida, uma, é que não ouviu os intervenientes no processo. Quer dizer, e é fundamental, pelo menos, para fazer um relatório, ouvir os intervenientes no processo e, portanto, ouvir a Comissão de Negociação, ouvir os assessores técnicos, ouvir os assessores jurídicos, para depois poder fundamentar. Há, aliás, algumas expressões e algumas opiniões, enfim, que levantam algumas dúvidas relativamente ao conhecimento efetivo de todos os meandros das negociações. Mas, como eu disse, é normal, enfim, pode haver sempre trabalhos, sobretudo quando são notas técnicas e são estudos preliminares, são isso mesmo, é isso que eu entendo, são estudos preliminares e notas técnicas que naturalmente devem ser trabalhadas e para, enfim, poderem dar sustentabilidade. Agora, o que eu quero reafirmar é isto, as informações que eu tenho de pessoas em relação às quais tenho a maior confiança técnica, os relatórios que foram publicados, quer da Comissão de Negociação, quer toda a parte técnica, são unânimes e são convergentes relativamente a este output, que é o output líquido, é que o Estado sai beneficiado relativamente a uma situação que pré-existia. E, portanto, esta foi a base para o meu acompanhamento de todo o processo. Enfim, julgo que, relativamente a esta matéria, não posso dar mais desenvolvimentos. Quem conduziu as negociações? A senhora deputada, creio que foi a senhora deputada que pôs essa questão, há uma comissão negocial que foi nomeada por despacho conjunto do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Ministério das Finanças, portanto, que era presidida pelo Dr. Francisco Pereira Soares, que tinha o Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida em representação do Ministro das Finanças, o Dr. Ernesto Mendes Batista Ribeiro em representação do Ministro das Finanças, o Dr. Pedro Silva Costa, que creio que era do INIR, creio que é um técnico do INIR, em representação do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e o Engenheiro Rui Manteigas, em representação do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Tem mais depois dois suplentes, a Doutora Ana Maria Serpa Leal, da parte das Finanças, e o Doutor Luís Filipe da Silva Ferreira, da parte das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Portanto, há uma comissão negocial, que aliás continua, que eu saiba, o Governo atual não a modificou, e continua e fechou contratos com mais duas concessionárias das SCUT, e há uma terceira que está em fase de tribunal arbitral. Portanto, é público, é notório, enfim, e julgo que isso foi objeto também de análise no Ministério das Finanças, no Ministério das Obras Públicas, enfim, todos os relatórios desta comissão. Eu queria também dizer o seguinte, eu concordo, enfim, não iria também dizer o contrário, mas com aquilo que disse o Dr. Basílio Horta, não continua a não compreender a importância que está a atribuir a este tema. Não consigo compreender, eu volto a dizer que há assuntos bem mais importantes e que este tema, se tivesse tido lugar na altura, eu compreendia. Agora, não sei quantos meses e de uma forma requentada, e quando este Governo continua exatamente a fazer e a seguir, enfim, não sei, não tenho conhecimento se houve ou não houve alterações, não posso dizer isso porque eu não conheço, mas não os conheço, portanto não sei, mas tanto quanto eu posso, tanto quanto me informaram, os resultados das negociações são idênticos. E eu estive a comparar alguns dados que me foram fornecidos e não vejo razões para dizer que tenham sido muito diferentes daqueles que foram obtidos nas negociações anteriores. Talvez até num ou noutro caso os resultados tenham sido piores se compararmos pelas TIRES, pelos resultados das TIRES, até somos capazes de chegar à conclusão que estes dois contratos últimos são capazes de ter, embora eu, enfim, estou a dizer isto, se analisarmos apenas a TIR, mas acho que a TIR não é o único elemento para aferirmos do resultado de uma negociação. Mas, digamos, em termos de comparação das TIRES, nós vemos ali alguma deterioração relativamente à situação anterior nestes dois últimos contratos. Mas, como eu disse, não é o elemento subdental. Por outro lado, também lhe queria dizer o seguinte: os estudos de tráfego, enfim, foram feitos por especialistas, não é? Por técnicos internacionais, por técnicos das Estradas de Portugal. Portanto, há estudos técnicos sobre os tráfegos. Não sou eu, não é a senhora deputada, nem é nenhuma das pessoas aqui que está em condições de fazer. Eu posso fazê-lo na condição de economista, mas quer dizer, mas não é agora aqui que eu vou dizer se o estudo de tráfego está certo, se está errado, etc. Julgo que as quebras dos estudos de tráfego foram consideradas precisamente nas negociações. Nem de outra maneira podia ser. Nem de outra maneira podia ser que não fossem consideradas as quebras dos estudos de tráfego para a discussão dos valores. E volto a dizer que o resultado, o output líquido, é um output positivo. Queria dizer também, aliás, creio que até foram consideradas quebras para as negociações na casa dos 40%. Fala-se até do INIR, que considera uma taxa de 15% de quebra. É uma taxa extremamente otimista, porque aquilo que pesou nas comissões de negociação foram quebras de tráfego na casa dos 40%, 50%. Portanto, muito para além das quebras de tráfego consideradas pelo INIR. Portanto, isto, enfim, foi o número agora que me veio à cabeça, que eu me recordo, enfim, na altura, ter discutido com as pessoas relativamente a essa matéria. Bom, mas queria dizer-lhe também o seguinte, relativamente a esta matéria, naturalmente, como eu tive a oportunidade de dizer antes, tem que haver ajustamentos. A realidade que determinou o lançamento de todo este projeto rodoviário alterou-se radicalmente com a crise de 2008 e com a crise do crédito e com as restrições de crédito que imediatamente se seguiram. E, portanto, aquilo que era um projeto ao qual os bancos inicialmente iam bater à porta para serem os primeiros a participar nele, não é? A partir de certa altura, é evidente que houve uma inversão, porque os bancos não têm dinheiro para emprestar. Logicamente que aquilo que estava previsto, o financiamento em termos de mercado, não pode ser feito e, portanto, seria da minha parte uma completa irresponsabilidade se não procurasse alterar um modelo que tinha sido construído para uma realidade anterior à crise, que não fosse ajustado e alterado em função da alteração das circunstâncias que forem muitas. E, portanto, quando nós olhamos, por isso é que eu há pouco falei neste sentido, eu posso dizer que praticamente desde março de 2010, houve a preocupação da minha parte de iniciar um processo de adaptação do modelo de financiamento e do modelo de gestão rodoviária à nova realidade. No PEC 2010-2013, que é de março de 2010, diz, lá um ponto específico que eu cito aqui, mas havia mais, proceder-se-á à avaliação e revisão do modelo de financiamento das Estradas de Portugal, visando a racionalização e garantia da sua sustentabilidade num contexto em que a infraestrutura rodoviária está em fase de conclusão. Depois, no relatório da OE de 2011, para além de reafirmar isto, diz textualmente, isto em novembro de 2010, diz outras coisas, diz: procede bem com a extinção do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias IP por integração da respectiva estrutura, património e competências no Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, o qual será, por sua vez, objeto de reestruturação de forma a assegurar a adequada segregação das funções de regulação económica que lhes estão cometidas, das funções de regulamentação das áreas dos transportes rodoviários, ferroviários e fluviais e das plataformas logísticas. E ainda em particular no setor das infraestruturas rodoviárias. Neste setor, o principal objetivo é o de assegurar a sua sustentabilidade económica, concretizando os investimentos já contratados e garantindo o cumprimento dos prazos e dos custos contratualizados. Depois, nas 50 medidas aprovadas em dezembro, também diz: implementação de um novo modelo orgânico de gestão e de financiamento das infraestruturas rodoviárias, ajustando-o ao acréscimo de exigências contratuais, à estratégia de consolidação orçamental e de sustentabilidade das finanças públicas e às condições financeiras dos mercados. Isto seria implementado no primeiro semestre. E também quero dar conta aos senhores deputados, também depois posso achar aqui uma cópia, de um grupo de trabalho que foi criado especificamente por mim e pelo Ministro das Finanças para precisamente estudar as formas de adaptar, de ajustar o modelo de financiamento do setor rodoviário à nova realidade económica e financeira do país. Esse grupo de trabalho foi nomeado por despacho, tenho aqui, enfim, no meio das minhas coisas, o despacho, mas depois posso achar cá, se o senhor Presidente quer o despacho. O grupo de trabalho iniciou funções e produziu um relatório, que eu não sei se os senhores deputados conhecem, está aqui o relatório, um primeiro relatório, que também é um relatório preliminar, não é um relatório definitivo, também é um relatório preliminar, mas que eu deixo aqui, já esse posso achar já aqui ao senhor Presidente, para poder distribuir aos senhores deputados para tomarem conta, que é já um primeiro resultado do grupo de trabalho orientado precisamente para ajustar o modelo de financiamento do setor rodoviário à nova realidade. Queria dizer, senhores deputados, relativamente a esta matéria, que a minha preocupação não era apenas com o setor rodoviário, era com todo o setor dos transportes. Hoje fala-se, hoje descobriram que o setor dos transportes tem problemas. Eu quero dizer, senhores deputados, que provavelmente eu fui o primeiro a dizer no plenário da Assembleia que a dívida das empresas públicas de transportes era insustentável. Como estava ali os resultados operacionais sistematicamente negativos, não podia ocorrer. E, portanto, quero dizer também, senhores deputados, que das primeiras medidas que eu tomei quando cheguei ao Ministério foi precisamente rever completamente o plano de investimentos e padeci muito por isso. Eu vim aqui a estas comissões e até ao plenário e todos os senhores deputados, todos os partidos, me atacavam porque eu suspendia a linha férrea não sei de onde ou porque era a concessão de autoestradas do centro, que eu cheguei a ter até no meu gabinete deputados de todos os partidos a protestar contra a suspensão de autoestradas do centro ou de outra coisa qualquer. E, portanto, quero dizer, senhores deputados, que agora está tudo muito preocupado com os problemas de financiamento, mas na altura eu quero dizer que as medidas de racionalização e de contenção que foram tomadas por mim foram objeto de grande contestação por todos os partidos, à esquerda e à direita. E eu julgo já agora, se me permitem, já que estou fora, enfim, dessas responsabilidades, agora estou mais à vontade para chamar a atenção para esse facto. E a minha preocupação foi precisamente introduzir racionalidade geral no setor dos transportes e que essa racionalidade fosse uma racionalidade integrada, ou seja, para o financiamento das infraestruturas e para o funcionamento também do setor dos transportes. E, portanto, a minha preocupação era não apenas proceder ao ajustamento do modelo de gestão e do modelo de financiamento do setor rodoviário, mas também proceder à alteração radical do próprio modelo de financiamento das empresas públicas de transportes, designadamente com a consideração de outras formas de financiamento que não aquelas que resultavam apenas do Orçamento de Estado. Aliás, eu posso dizer, senhores deputados, que eu fiquei extremamente gratificado pelo facto de, quando tomei contacto com o atual Plano Estratégico de Transportes, que não é Plano Estratégico de Transportes, que é um plano de ataque de curto prazo e de médio prazo, mas praticamente todas as medidas que lá vêm eram medidas que já estavam em curso. Eram medidas que tinham sido objeto até de negociação com a Troika e, portanto, fusão da Soflusa com a Transtejo, fusão do metro de Lisboa com a Carris, fusão do metro do Porto com os STCP. Isso eram tudo medidas que estavam em estudo, que estavam a decorrer. Estava lá tudo, senhores deputados. Portanto, eu fico extremamente gratificado porque vejo no atual chamado Plano Estratégico dos Transportes, um conjunto de medidas que para nós eram medidas imediatas, de ataque aos problemas, não era o Plano Estratégico dos Transportes, mas lá também diz que depois se vai ver, não é, vai-se fazer mais
estudos obrigado,
para ver o que é que se vai fazer. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado. Não sei se os senhores deputados prescindem da terceira ronda. Prescindem, Partido Socialista, Bloco de Esquerda.
O senhor deputado dos Menezes
está a pedir uma palavra para que feita então. Sobre estas matérias que estivemos aqui a discutir. Muito bem, então, se os senhores deputados não vissem inconveniente, eu dispensava o senhor professor, agradecendo-lhe muito a vinda dele cá, com esta urgência, e ficávamos então à espera do requerimento dos... Muito bem, senhor deputado, vou só dispensar os nossos convidados. Senhor professor, muito obrigado.
Muito obrigado pela atenção.
As canetas são minhas. Pode levá-las. Não, a senhora, eu tinha prometido. Era uma promessa de...